Mozarildo Cavalcante quer carreira específica de magistrados para a Justiça Eleitoral.
E Álvaro Dias, concurso para conselheiros de tribunais de contas dos estados e dos municípios.
Presidente do Senado faz balanço do semestre e destaca a votação de propostas da chamada Agenda Positiva.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu proposta de emenda à Constituição que cria uma carreira específica para a Justiça Eleitoral, com juízes e ministros próprios.
O objetivo é agilizar a solução de processos em análise pela Justiça Eleitoral.
Em Roraima, por exemplo, um processo contra o atual governador, José de Anchieta, que tomou posse em janeiro de 2011, chegou ao Tribunal Superior Eleitoral em grau de recurso em março de 2011.
Em 2014, termina o mandato do governador e, até agora, a Justiça Eleitoral não definiu a questão, lamentou Mozarildo.
Onde reside o problema dessa morosidade na Justiça Eleitoral, que perde o objeto na medida em que uma pessoa que comete corrupção eleitoral, abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade e outros tantos crimes que foram cometidos pelo atual governador de Roraima, ficam impunes, não são alcançados, portanto, valeu a pena o crime, valeu a pena praticarem isso. E o povo, tomando conhecimento disso, se desalenta.
Já a mudança sugerida pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, é na forma como são indicados os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, órgão que fiscaliza as contas dos governos estaduais.
Hoje a indicação é política e não técnica, e o senador tem um projeto que prevê concurso público para o cargo de conselheiros nos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Álvaro Dias alega que esses tribunais são fundamentais para o combate à corrupção e que eles cumpririam melhor essa função se fossem ocupados por técnicos e não por políticos em fim de carreira.
Ou nós adotamos um novo modelo para a escolha dos conselheiros desses tribunais, valorizando o preparo, a qualificação técnica, ou seria melhor fechá-los. A meritocracia é o caminho para equiparmos tribunais eficientes, capazes realmente de contribuir nesse combate implacável que a população exige à corrupção na administração pública.
O Congresso Nacional se reúne no dia 20 de agosto para examinar os vetos presidenciais.
E as votações no plenário do Senado serão retomadas no primeiro dia do mês que vem. Reportagem de Larissa Bortoni.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, informou que nos últimos 15 dias, os senadores votaram cerca de 40 propostas. Segundo ele, a sociedade foi às ruas cobrar uma nova agenda. E a reivindicação foi atendida pelo Senado. Apesar dos avanços, o presidente do Senado lembrou que há ainda uma série de propostas que aguardam votação no segundo semestre.
Ainda estão na pauta prioritária a lei do passe para o transporte escolar, o fim do foro privilegiado, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para promotores e juízes condenados por corrupção ou outros crimes, e o Plano Nacional de Educação.
E foi cancelada pelo presidente do Senado a comissão de senadores que iria representar a casa durante a visita do Papa Francisco ao Brasil na próxima semana em função da Jornada Mundial da Juventude.
Renan Calheiros explicou que o grupo cresceu e o Senado não vai custear passagens nem hotéis.
E hoje foi lançado o portal do Congresso Nacional na internet. Lá o cidadão terá informações sobre os projetos analisados conjuntamente pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. O objetivo é facilitar o controle e ampliar a transparência. O endereço é www.congressonacional.leg.br.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, lamentou a lentidão do Ministério do Desenvolvimento Agrário em explicar a demora na liberação de dinheiro para os produtores rurais comprarem terras.
O pedido de informações foi feito no dia 19 de junho, mas até agora nada, lamentou o senador.
Ele citou a insatisfação de agricultores de Guaraciaba, em Santa Catarina, que tiveram o crédito aprovado, mas não conseguem sua liberação porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário simplesmente não encaminhou à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil as regras do programa de crédito agrário.
Isso não afeta apenas os agricultores de Guaraciaba, prejudica, sim, famílias de todo o Brasil. É um tapa na cara dessas famílias.
Essa demora, na avaliação de Paulo Bauer, prova que os 39 ministérios hoje existentes não significam agilidade e competência, mas apenas a necessidade de atender às exigências dos aliados para apoiar o governo da presidente Dilma Rousseff.
O Estado brasileiro está inchado e gasta muito, mas gasta mal, porque não há investimentos. A avaliação é do senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins.
Ele disse que o Produto Interno Bruto brasileiro é de pouco mais de 4 trilhões de reais e há 39 ministérios no país e 25 mil cargos de confiança.
Já os Estados Unidos, que tem um PIB de 15 trilhões de dólares, tem pouco mais de 5 mil cargos de confiança, segundo Ataídes Oliveira.
Além disso, o senador citou dados que revelam que a União gastava há 10 anos 64 bilhões de reais com pagamento de pessoal. E em 2012, os gastos foram de 213 bilhões de reais, ou seja, quase quadruplicaram, disse ele.
O que os nossos governantes têm que fazer urgentemente é equilibrar suas contas correntes, coibir de uma vez por todas a corrupção e respeitar o dinheiro público, que é do povo. É preciso cortar gastos imediatamente. Os municípios, Estado, Distrito Federal e União estão inchados, sem condições de investimento.
Já a reclamação da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, é a obrigatoriedade dos produtores emplacarem tratores e máquinas agrícolas, por exigência de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Isso vale também para guindastes e máquinas da construção civil.
Ana Amélia explicou que os produtores terão que pagar o licenciamento anual. Se não fizerem, serão multados, perderão 7 pontos na carteira de habilitação e a máquina agrícola poderá ser apreendida.
Logo, uma máquina agrícola que é destinada à sua atividade. Então, se ele estiver colhendo, a máquina vai ter que parar. Não bastassem as limitações com a má qualidade das nossas estradas, a ineficiente e limitada infraestrutura de portos e ferrovias, os agricultores, principalmente os familiares, estão sendo obrigados a lidar com mais uma barreira que encarece a atividade e gera novas inquietações e preocupações.
De 2010 para cá, 5 MCs foram assassinados em São Paulo. O mais recente, o MC da Leste. O fato foi lamentado pelo senador Eduardo Suplicy, do PT. Ele lembrou que o MC se chamava Daniel Pellegrini, tinha 20 anos e foi assassinado a tiros durante um show que fazia em Campinas.
Eduardo Suplicy contou que em suas músicas, MC da Leste falava da própria vida e das dificuldades que enfrentara como jovem pobre da periferia.
Se nós desejarmos conhecer bem os sentimentos do jovem, sobretudo das periferias de nossas grandes metrópoles, é necessário que nós ouçamos o rap, o hip-hop, o funk. O assassinato do músico MC da Leste ainda não foi esclarecido, mas já gerou um forte impacto sobre a família e os amigos dos MCs. Uma das medidas a serem seguidas é não aceitar mais shows sem os requisitos mínimos de segurança.
Ao comentar as denúncias de espionagem dos Estados Unidos em e-mail e telefonemas, o senador Lindbergh Farias alertou que o mundo precisa discutir normas internacionais para garantir a privacidade das pessoas.
O senador do PT do Rio de Janeiro lembrou que o Brasil já discute o Marco Civil da Internet para garantir os direitos dos usuários, mas ele entende que só isso não basta.
Lindbergh Farias contou que um jovem de Viena até lançou um movimento contra o Facebook após pedir e receber todas as informações armazenadas sobre ele. E lá estava não só o que ele compartilhava com os amigos, mas também dados que sequer imaginava e até os comentários que já havia deletado.
A experiência levou esses jovens a criar o grupo Europa contra o Facebook, que cobra respeito às regras de privacidade dos usuários. Garantia de liberdade de expressão, segurança, direito à privacidade nas telecomunicações e na internet. De pouco vale termos só isso consagrado no nosso Marco Civil da Internet. É preciso uma discussão em todo mundo. E eu acredito muito na força dessa nova juventude e eu acho que esse novo momento está se impondo ao mundo.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.